10 e 11 minutinhos. Estamos chegando para mais um sábado gostoso. Esse sábado de primavera, sol brilhando aqui na terra da Gabriela. Só para te lembrar que hoje, dia 28, isso mesmo, 28 de setembro, último sábado do mês de setembro. O signo é Libra, a estação é primavera, a fase da lua para hoje é minguante. Hoje comemora-se o dia do hidrógrafo. O volume global de água na Terra é estimado a 1 bilhão 420 milhões de quilômetros cúbicos e ainda abrange oceanos, mares, geleiras, águas, subsolos, lagos, águas de atmosfera. A maior parte está concentrada entre oceanos e mares, correspondendo 97,3% da reserva hídrica do mundo. Os oceanos e os mares ocupam 71% do globo. As águas continentais possuem um volume total de 38 mil quilômetros cúbicos, valor que representa 2,7% da água. A água doce, congelada, geleiras e calotas polares representa a maior parte das águas continentais em menor grau. Entram na sua composição a água doce armazenada em poços, em lagos, em pântanos, a água da atmosfera e água dos rios. Por vivemos nesse planeta água, podemos avaliar a importância do hidrógrafo e o hidrograph. Pra turminha do interior também uma notícia bacana, hein? Hoje comemora-se o Dia do Vaqueiro. Um dos pontos altos das comemorações da data pelo Brasil são as vaquejadas. A exibição começou nas fazendas do Nordeste na década de 40, quando, quase por acaso, os vaqueiros começaram a mostrar suas habilidades no trabalho do gado. Daí surgiram as competições entre sítios e fazendas, que transformaram mais tarde nas exibições de hoje. Hoje também comemora-se o dia de São Venceslau e dia de gratidão à Mãe Preta, tá? É isso aí. Mães pretas, existiram muitas dedicadas a massas de leites e babás, cuidando dos filhos dos senhores e patrões como esses fossem seus. Uma das lendas brasileiras mais bonitas sobre a Mãe Preta é contada na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Diz a lenda que a Mãe Preta era uma escrava, isso mesmo, uma escrava de Cabo Neves, senhor de muitas terras. Conhecia-a por Mariana, tinha um filho que era sua alegria. Certa vez o jovem fugiu da casa, não mais retornando, causando assim a morte de sua mãe. Das lágrimas de Mãe Preta teria brotado uma fonte. Antes de morrer, Mãe Preta foi visitada por Jesus Menino, qual lhe disse que não chorasse, porque seu filho se encontrava na mansão celeste. Jesus ter-lhe-ia dito ainda, em recompensa por tua dor, pede o que quiseres que te darei. Mãe Preta então pediu, dai-me a felicidade. Professor Joabes, bom dia. Você gostou das curiosidades do dia?
Foi extremamente positivo, até porque conhecimento é importante.
É verdade.
Então, bom dia, Ilhéus, bom dia, Região, bom dia, Renatinho. Temos uma convidada especialíssima hoje, mas também quero dar um bom dia a todos aqueles que prestigiam o nosso programa, todos os sábados, que nos ouvem, Ilhéus, em Região. Renatinho, a semana passada me ligou a gente de Itaju do Colônia,
olha aí,
de Birataia, estão te ouvindo aqui. Online, eu digo que bom isso, né? Saber que as pessoas nos acompanham em diversos lugares da região. Bom dia e vamos para mais um bom programa.
Ok, então chega para cá, 8 horas e 15 minutinhos. Lembrando que daqui a pouquinho a gente libera o nosso WhatsApp para você mandar o seu recado, para você tirar suas dúvidas, para você também participar aqui do nosso Papo e Gestão, tá? E a gente começa bem. Bom dia você das Feiras Livres, você que está acordando agora, você que está tomando aquele cafezinho gostoso, a amiga dona de casa que desde cedinho está preparando o café da família, a dona de casa que hoje acordou para arrumar tudo direitinho, para colocar a vida em ordem e para você que sempre está na sintonia da melhor da região. Hein? Claro, a gente não pode esquecer, Joabes está aqui me fazendo sinal, os feirantes, claro, Joabes, daqui a pouquinho a gente vai estar aí na feira também, então a gente não pode deixar de mandar aquele alô para os feirantes de todas, para não ter ciúme, né, como a gente sempre fala aqui, de todas as centrais de abastecimento, e inclusive é você, produtor rural. Aqueles que vieram trazer os seus produtos ou aqueles que estão aí na zona rural produzindo os produtos.
Feira do Guanabara.
Exatamente. Olha aí, ó. Feira é com ele mesmo.
Eu sou chegado, eu confesso isso.
Falar nisso, deixa eu mandar aqui logo, para não ter cobrança, o alô do meu sogro também, lá em Maria Jape. É, o Luiz Fernando, ele também, que é apaixonado por feira, não sai da feira. Gosta da feira, agora foi para Maria Jape, esqueceu a feira.
Você sabe que as pessoas que frequentam a feira, eles têm um profundo sentimento de pertencimento à realidade local?
Sim.
Que ele vai à feira na busca daquilo que é produzido aqui. Inicialmente.
Bacana.
Das raízes da nossa produção agrícola. São pessoas com muito mais pertencimento regional. E isso é importante.
Ok, vamos que vamos, hein? Chegou a hora.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Professor Joabes, no nosso Papo e Gestão, o que é Simples Assim neste sábado?
Renatinho, é importante salientar que a partir do mês de outubro, novembro e dezembro, as 5.570 câmaras do Brasil vão estar estudando e deliberando sobre o orçamento municipal. Pouca gente sabe a importância dessa lei. Para você ter uma ideia, a legislação brasileira relativa à lei orçamentária é de 1964. E ontem uma pessoa me perguntou assim, mas como? É uma lei do período da ditadura, do golpe, essas coisas. Mas não se preocupe com isso, eu respondi. Porque a lei orçamentária não está vinculada à política, diretamente política partidária, assim, é política econômica, política orçamentária. Então, nós vamos ter 3 meses agora de profundos estudos sobre o orçamento municipal, não só em Ilhéus, mas em todas as câmaras do Brasil. E é importante que a sociedade saiba o que representa isso. Primeiro, por que simples assim? Porque o orçamento municipal no passado, Renatinho, ele era escrito à caneta. Eram centenas de folhas escritas à caneta. Hoje, tem uma ferramenta tecnológica que já diz quais os símbolos das dotações pertinentes para cada gasto e isso um contador produz normalmente a lei orçamentária anual. E aí vem a meu questionamento, quem deve ser o mentor de uma lei orçamentária de qualidade? É o gestor? É o contador? É o advogado? Ou é o povo? Ora, para que uma lei atenda basicamente, indiretamente, os anseios do povo, o povo precisa participar desse debate. Aí você vai numa audiência pública, tem lá 20 pessoas. Aí a prefeitura convoca a segunda audiência pública, tem 15, 20 pessoas. O que nós, então, começamos a discutir em alguns municípios, é que eu trabalho com consultoria em gestão pública municipal, é por que as discussões das leis orçamentárias não vão para os bairros em vez de ser no centro da cidade? Porque as leis orçamentárias não se aproximam da realidade geográfica das pessoas. Porque a gente vai discutir lá no CSU, lá no Vilela, lá no Nelson Costa, lá no Céu das Vitórias, lá na Conquista e no Centro. Porque não leva a lei orçamentária para onde as pessoas estão, em vez de um simples programa de computador, no interesse mais direto do gestor, aponta os valores para ser inserido na lei orçamentária. Então, você cidadã, você que se preocupa com o que vai acontecer com o seu município no ano que vem, tem que entender o seguinte, a Câmara vai possivelmente deve convocar uma audiência pública entre outubro e novembro e cabe a você, presidente de sindicato, eu vou falar o mais importante, presidente de associação, presidente de clube de serviço, diretora da PAI, diretora de todos esses segmentos, procurarem a Câmara. Eu quero saber como é que está o orçamento municipal para as dotações pertinentes ao meu núcleo de trabalho, ao meu interesse de trabalho. Porque não é raro acontecer que diversas demandas da sociedade não estarem inseridas no orçamento. E aí você vai dizer, a culpa é do prefeito? Não. É do vereador? Não. É culpa do prefeito, do vereador, mas também da sociedade. Porque a sociedade que não participa dos interesses comuns e também, dizendo assim, dos seus interesses, não pode ser cobrada, senão, ou não pode cobrar do prefeito que ela não participou. Então, o orçamento é uma realidade municipal, uma realidade importante para o município. Renatinho, tudo que vai acontecer em Ilhéus no ano que vem tem que estar no orçamento. E aí você vê, durante o ano, vereadores solicitando obras, serviços, programas e projetos. Ora, se essas obras, serviços, programas e projetos não tiverem no orçamento, o prefeito não é obrigado a executar. Então você tem a desconexão entre a solicitação da sociedade e do meio político e a realidade orçamentária. Quando isso não está conectado, o prefeito sequer precisa responder. Porque o vereador, quem cobrou, não conhecia o orçamento e está cobrando aquilo que não pode estar, porque não está lá com dotação. Então, Eu coloquei aqui uma palavra que vai ser usada muito, é a questão dos pinóquios eleitorais. São políticos que prometem o que não está no orçamento. São políticos que prometem aquilo que é impossível ser viabilizado no orçamento. São políticos que prometem sem saber a realidade do orçamento. São políticos e políticas que prometem sem conhecer a realidade orçamentária. Isso leva o povo a entender, compreender ou até achar que vai dar certo, quando na verdade, se não tiver no orçamento, não vai ser realizado. Então, o simples assim é o seguinte: orçamento é a peça mais importante na administração pública entre os meses de outubro, novembro e dezembro, para que o povo tenha a oportunidade de discutir, de participar e de fazer constar no orçamento as demandas da sociedade. Isso é simples assim.
Pois é, e você aí que está do outro lado, sempre curtindo a programação da Gabriela FM, olha a hora para não se atrasar, hein? Você que tem compromisso para hoje. 8 horas e 22 minutinhos, deixa eu dar uma passada rapidinho aqui no nosso WhatsApp, tem muita gente pedindo alô aqui. A Rita de Cássia lá no bairro Santo Antônio, em Itabuna. O Thiago Santos no Mambape, o Eliseu de Minas Gerais, Belo Horizonte, também está curtindo a programação da Gabriela FM. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Aí a Damiana disse o seguinte aqui, ó: Renatinho, você mandou alô pra todo mundo. Não esquece de mandar pra mim, não. Eu e meu marido Clóvis estamos na escuta e eu já estou lavando roupa. Olha aí, que bacana. É, deixa eu mandar mais um alôzão também aqui pra o seu xará Joabes do Malhado, também tá curtindo a gente. A Rita de Cássia no bairro Santo Antônio, em Itabuna. O Marcos Gargamel em Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. Deixa eu mandar mais alusão aqui, o Rubens Soares no Maria Pinheiro, em Itabuna. A Raniele Galvão também no São Caetano, em Itabuna. A turma da Morada do Porto também está curtindo a gente. Luiz Carlos Segurança mandando aqui uma mensagem de otimismo. E cadê, rapaz? Tinha aqui uma nota de um ouvinte. Aqui, achei. É, bom dia, se vocês puderem nos ajudar. É, gostaria de fazer uma denúncia aí no Papo e Gestão devido à audiência de vocês. Olha, gostaria de denunciar que todo ano está acontecendo a falta de respeito com relação ao defeso da pesca. E cadê os fiscais? Os pescadores não estão respeitando. Por favor, cobrem das autoridades, não aguentamos mais. Eles abastecem o barco e saem por aí, mesmo fora da data. E esse programa tem muita força, gostaria que vocês ajudassem. Cobrasse das autoridades uma resposta, pois estamos no defeso. Olha aí, professor.
Sabia que quem mais ganha com defeso, sabe quem é, Renato?
Sim.
O próprio pescador.
É, né?
Porque se eu protejo aquele período de desova das diversas espécies marinhas contidas na legislação, eu vou assegurar, eu vou me garantir que eu vou ter produção para pescar, que eu vou ter marisco nas suas diversas espécies, inclusive peixe, para pescar. Se eu não cumpro o defeso, eu não permito que essas espécies desovem. E se ela não desova, não vai ter marisco de quantidade para eu pescar.
É verdade.
Olha que falha horrível. Eu pesco em qualquer momento, em qualquer época, não respeitando o defeso. E no futuro, o que acontecer? Eu não vou ter aquela espécie para eu pescar. Então, entender, compreender e ter um processo educacional mais do que fiscalização, viu, Robertinho? Viu, Renatinho? É a educação. Eu tenho a tese seguinte, eu tenho a tese de Brasília, vou contar aqui a tese de Brasília em um minuto. Brasília, antes de fazer esse modelo de trânsito, que é o melhor do Brasil, Brasília ficou 2 anos, Renatinho, fazendo sabe o quê? Entregando panfletos nas esquinas de Brasília.
Sim.
Então, o cara fica 2 anos recebendo panfletos do que pode e o que não pode no trânsito. 2 anos depois, Brasília ficou mais 2 anos, professora, não multando, mas lhe notificando apenas. Olha, você está notificado, você cometeu um erro de trânsito, mas sem multa. Só 4 anos depois, Brasília começou a multar. Foi um processo de educação. Então, o defeso que é fundamental, que é importante, é preciso que o processo de educação continue na frente da fiscalização e da multa, para que a gente construa uma sociedade educada para esse assunto. Então, eu dei esse exemplo aqui como referência. Pescador, não descumpra o defeso, que é fundamental para a sobrevivência e para o seu futuro como pescador.
Ok, vamos que vamos. São 8 horas e 28 minutinhos. Deixa eu mandar um alô também para o Neto em Carapicuíba, São Paulo, ouvindo a Gabriela FM. Manda um abraço para todos aí na minha cidade natal, em Ilhéus, Renatinho.
Para Vilma, viu? Lá em Carapicuíba, que também nos ouve, viu?
Olha aí
que bacana. Uma ilha é esse.
Olha aí.
Coincidência.
Show de bola. Vamos, que o nosso programa não para.
É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Agora são 8 horas e 26 minutinhos. Professor Joabes, chegou a hora do Gente que Constrói Ilhéus.
Eu ia deixar ela se apresentar, mas resolvi eu fazer a apresentação, me perdoe. Essa pessoa que está aqui, Renatinho, que eu conheço há muito tempo, ela é menina para mim ainda, mas eu conheço há muito tempo. Essa mulher é uma mulher extraordinária. É uma mulher, é a Maria Quitéria do tempo moderno, a mulher além do seu tempo. Eu estou falando da professora Francis Lene Braz Alves Pessoa, a quem eu chamo de irmã há 3 décadas. Que eu tenho o prazer de ser amigo pessoal dela, da família dela, do marido. Essa mulher é graduada em filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa mulher tem pós-graduação em gestão da educação, também pela UESC. Cara, você ser graduado em filosofia e ter pós-graduação em gestão da educação é como fechar, é como colocar a cereja do bolo em um bolo bom. Tipo bolo de passa, de maracujá e de abacaxi, que eu gosto muito. Essa mulher é professora há 37 anos na rede municipal, no Fundamental 1 e 2. Essa mulher também na rede estadual 1 e 2 há 18 anos. Não, há muito mais. Só que um caso... Olha, Francis tem um caso especial aqui que eu quero colocar de forma diferenciada. É professora nas duas redes e Francis tem uma experiência de 18 anos. Cara, são quase 2 décadas trabalhando com crianças especiais na PAI. Francis, entre 2013 e 2008, foi diretora da rede estadual. De 2012 a 2014, foi diretora na rede municipal. De 1981 a 2014, trabalhou na educação municipal e estadual. Entre 82 e 2017, na educação estadual e agora aposentada. Professora Francis, bom dia.
Bom dia, Joabes. Amigo e irmão também, né?
Amigo e irmão.
E sempre, como recusar um pedido seu?
Né? Eu é que agradeço.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, Café. Então, bom dia, ouvintes. Francis Lene, Joabes está assim, enaltecendo muito. Já estou aqui tão feliz, empolgada.
A verdade.
Então, bom dia. Vim aqui só contribuir um pouco da minha experiência, né, do que eu vivi na educação e vivo, porque a gente nunca deixa de educar,
é,
né?
É verdade.
Então, bom dia a todos e vamos contribuir um pouquinho aqui, acrescentar um pouco na nossa...
Eu queria até antes, Francis, de colocar as outras questões, que eu tenho muitas questões aqui para a gente trocar, fazer um bate-papo. Como é que foi sua experiência na PAI? Um tipo de educação tão diferente, tão específico. Qual foi o aprendizado que a PAI deixou em tua vida?
Ah, então, vou começar pela última pergunta. O aprendizado do amor ao próximo. Porque quando eu comecei a trabalhar na PAI, eu ainda cursava o 3º ano do magistério. Quando foram convidadas alunas do ensino do magistério em Ilhéus para participar de uma mobilização, a sensibilização da sociedade para a implantação da PAI no município de Ilhéus, que foi em 1981, justamente o ano que eu comecei a trabalhar. E eu estava concluindo o magistério. E eu não sabia muito ainda, quero relatar, que eu comecei a fazer, depois que eu saí da 8ª série, que é a 8ª série, agora é o 9º ano, eu fui cursar contabilidade financeira, eu fazia à noite no IME, à tarde estudava o científico no diocesano e pela manhã fazia o magistério, porque eu queria entender mesmo o que era a minha área. E fui gostando das 3 áreas e fui.
Fui se apaixonando.
Apaixonando por tudo. Quando chegou no 3º ano, que eu recebi esse convite e fui, né, participar, aí pronto, eu disse, eu vou para o magistério.
Que bom isso. Ainda na área da PAI, eu quero falar, a legislação brasileira, há uma proteção da legislação e das gestões públicas em relação à educação da PAI? Essa proteção é importante, ela é forte?
Ela é forte, embora, né, com a mudança ao longo do tempo, em se falar em inclusão, a PAI começou a ter um conceito que segregava essas crianças, porque elas estavam ali envolvida só
separadas.
Com elas, separadas, à margem da sociedade, não interagia com outras pessoas ditas normais. Então, a PAI, ela tinha esse trabalho. Eu, inclusive, era alfabetizadora, na sala da PAI eu era alfabetizadora. Então, só crianças com necessidades especiais estavam em contato com crianças de necessidades especiais. E ao longo do tempo foi se percebendo que era importante que ela interagisse com as outras crianças ditas normais na escola de ensino regular, né? E eu também, após os 18 anos, né, trabalhando assim, dessa forma, fui para... Já estava, aliás, na escola da rede estadual, e lá tinha uma classe especial, onde a professora estava aposentando, e eu fui indicada para assumir essa classe, de crianças especiais com crianças ditas normais. Então, a experiência foi maravilhosa, né? Você poder colocar os dois, né? Essas duas aprendizagens, né? Esse convívio, até a aceitação, porque as crianças, algumas ditas normais, não queriam estar em contato com essas crianças especiais, né?
Eu vou inverter então, essa pergunta agora. Eu vou inverter essa pergunta. O professor da rede municipal está pronto psicológico, pedagogicamente, para ensinar ou para produzir essa inclusão? Ele é qualificado para isso?
Existe a normativa dele ser qualificado, embora isso não aconteça.
Porque eu acho que quem tem que qualificar é a gestão pública.
Tem que qualificar, mas isso não acontece. Acontece se aconteceu de eu estar qualificada, porque eu busquei essa qualificação, e a gestão pública...
Uma posição pessoal.
É, isso.
De buscar qualificação.
Isso, mas como política pública existe que deve ser qualificada.
Existe a regra, a lei, existe, mas não é cumprida.
Mas não é cumprida, né? A gente vê pessoas que são estagiárias, até de outras áreas, né, que não são afins, na sala de aula, né? No chamado co-ensino, como é agora.
Como,
né,
é que eu vou fazer inclusão se eu não estou qualificado para produzir essa inclusão?
Não.
Se eu não entendo a realidade do portador... Se eu sequer entendo com qualidade a outra realidade, que é do conjunto normal, como é que isso vai ser possível?
Olha, Joabes, não vai ser possível.
Há uma certa tristeza e decepção nisso, né?
Há uma certa tristeza e decepção, como você fala, porque é um desafio para aquele professor que está na sala de aula com um estagiário ou com alguém que não gosta da educação, né? Que quer trabalhar, mas não gosta da educação, tendo que passar para aquela criança com a necessidade específica, por exemplo, um cego, né? Um deficiente auditivo. Como que essa pessoa vai passar esse conhecimento, vai chegar a essa pessoa e até mesmo interagir ela com outras crianças e o professor da sala passar o conhecimento? Então, é difícil, a pessoa tem que estar qualificada permanentemente. Permanentemente, porque são vários estágios de cada processo, né? Então tem que estar qualificada o tempo todo.
Você fala qualificado o tempo todo, depois que eu saí na universidade, eu já tomei 47 cursos só para agir na área que eu acho. Só para agir um pouco, saber metade do que eu sei, eu fiz 47 cursos continuados. Ou seja, o simples fazer a qualificação e fica estanque, para. Você tem que estar constantemente em evolução.
Constantemente. Durante todo esse período eu fiz vários cursos, eu estava na PAI. É, quando a gente foi trabalhar lá, sem nenhuma experiência, né? Mas passou pela identificação. Nós fomos entrevistadas, fomos selecionadas, meninas, foram quatro meninas pelo município que foram contratadas, que houve essa parceria na época, né, do nosso então ex-prefeito Jabes Ribeiro, né? Teve essa parceria em as pessoas serem contratadas. E o que a gente foi conhecer, saber trabalhar com essas crianças foi dentro da PAI. Então, tivemos essa preparação da PAI, mas a PAI também levava a gente para outros lugares, para a gente participar de cursos, né, nas variadas áreas. E foi aí que eu consegui, digamos assim, evoluir. E eu digo, Joabes, tem algo a mais, né, que passa pelo querer, mas passa pela toda essa estrutura, por esse apoio, por investimento, né, do pessoal que está trabalhando nessa área. Não tem como você dizer só gostar, você tem que estar preparado.
Na verdade, você hoje tem
conhecimento.
No passado, você não tinha uma definição clara dessa realidade.
Não, não tinha.
Hoje você sabe o que é autista, hoje você sabe o que é outro. Os diversos tipos de deficiência hoje estão bem claros na sua nomenclatura, na sua realidade, quando você fala em leis. Aí você, eu soube, eu não quero fazer juízo de valor aqui, que um segmento foi à Câmara essa semana. E os vereadores saíram pela porta do fundo para não atender. Eu ia ligar para os vereadores, até porque as pessoas colocadas eu respeito muito, estimo muito. Eu preferi, eu não vou tocar o nome aqui, mas se um fato desse for real, fica caracterizado que é um descompromisso, isso, um descomprometimento e uma total ausência de empatia com aqueles que são diferentes da gente. Exatamente. Você não pensa assim, Renatinho?
Com certeza.
É complicado isso, fugir, pelo menos é a questão, pela porta, pela escada dos fundos, para não fazer um enfrentamento com aqueles que mais precisam da gente, é de uma vergonha. Eu ficaria extremamente envergonhado e eu espero que isso seja esclarecido. Até porque ninguém tem culpa de nascer diferente. Eu acho que a culpa é maior nossa por não entender essa diferença, não apoiar e não chegar. Não chegar, eu falo assim, chegar junto mesmo com a legislação. Uma última pergunta. Essa questão não estava no script aqui não, era outro assunto da educação, a gente vai ter que empurrar um pouquinho para frente. Minha pergunta final sobre a questão é a seguinte, você acha que os gestores públicos não atendem essa questão por descompromisso ou é por descompromisso e descomprometimento com essa realidade? Eles não se sentem responsáveis por isso? Ou eles estão nem aí?
Ô Joabes, eu penso também do retorno que essa clientela tenha para a sociedade. Uhum. Né? Então, quando se tem leis que diz que toda empresa tem que inserir...
É um percentual.
Tem um percentual para inserir esses alunos, sim, no mercado de trabalho.
Sim, sim, sim.
Né? É quase que tem que se obrigar a fazer isso. Então,
mas, na verdade, a pessoa devia entender e já fazer independente da lei.
E já fazer
seria o ideal.
Da lei. Seria o ideal.
Seria o ideal.
Então, assim, não adianta a lei estar lá e ela não ser cumprida. Então, e não existe esse comprometimento com a gestão pública. Ela não se preocupa com essa clientela. Talvez pelo retorno que ela vai dar à sociedade, não sei, né? Mas eu penso também por esse viés. Mas a verdade é que não tem sido cumprido. Quando o gestor público coloca lá ou não coloca, como atualmente minhas colegas relatam, né, que estão na sala de aula com esse tipo de clientela e tendo que atender as duas demandas. Cadê o pessoal de apoio, o pessoal que vai
tão estar... Tão importante, né?
O coensino,
área
o chamado coensino. Entendeu?
Sim.
Então tem que ter lá uma pessoa qualificada que vai estar atendendo essas crianças junto com a professora. Então não está...
Mesmo que você não possa colocar um posto lá, mas se você tem uma pessoa no colégio que possa estar presencialmente compartilhando 3, 4, 5 salas, já ajudaria.
Já ajudaria, entendeu,
professor?
Muito,
encaminha assim,
né?
Segue nessa direção. Então, é um descompromisso velado.
Velado.
É quase que uma inoperância, é quase que não compreender a realidade que aqueles que nascem diferente da gente têm os mesmos direitos
isso,
que a gente.
Mesmos direitos, é isso mesmo, Joabes. Eu tenho, eu tô aposentada hoje, mas eu tenho amigas que ainda estão na ativa. E até pessoas qualificadas, né? Precisando trabalhar até, né? Mas a gestão pública atual não tem contratado essas pessoas. As mães que eu conheço, que são as mesmas mães de antes, né? Que têm esses filhos e nasceram até outros, né? Que tem famílias que têm 4, 5 filhos assim. Elas falam, Francis, ou como eu sinto saudade de estar meu filho lá na PAI, que até a PAI atualmente está com atendimentos, mas não com a escolarização dessas crianças. Então, percebe-se que tem que ter uma preocupação de colocar em prática o que está na lei, não é? Então, as mães têm que ir, como foi a Câmara, né, para falar de seus filhos autistas, né, e cobrar do poder público que eles façam o que tem que ser feito, porque a gente não tem que pedir. Tem lei, existe a demanda, existe a situação, existe a lei, ela tem que estar lá. Surgiu a situação, vamos aplicar a lei. Mas é o que aconteceu na Câmara, foi real, né? Foi real e foi deprimente. Né? E uma mãe dessa, que não pode trabalhar, porque tem que ficar com esse filho 24 horas o tempo todo, vive de quê? Sobrevive de quê? São pessoas que precisam trabalhar até mesmo por realização profissional e não pode mais deixar sua casa, porque tem que ficar com o filho, né? Muitas vezes são mães solo, né?
Me parece que eu até montei aqui o que você falou, montei uma cronologia em minha cabeça. Existe a lei,
existe.
Eu insiro essas dotações orçamentárias dentro do orçamento, eu implemento essas dotações onde precisa, que é lá no, na ponta, e tem uma comissão de educação da Câmara acompanhando e fiscalizando isso. Se eu faço esses três, quatro itens acontecerem de forma cronológica, funciona.
Funciona.
Mas me parece que não está funcionando
não
nenhum desses itens em Ilhéus e na região e na maioria
não
dos
está
estados,
funcionando.
Sabe isso?
Até
isso
mesmo,
é lamentável.
Até mesmo, Joabes, assim, se eu sei que todos os anos as escolas têm que estar funcionando, por que eu só vou contratar em fevereiro ou março? Aliás, em março. Sendo que a aula começa em fevereiro.
Tem pior do que isso? Tem coisa pior do que isso, França. Eu contratar a reforma da escola em fevereiro para começar em março.
É um absurdo.
Viu isso aqui, Renatinho? Eu contrato a reforma da escola em fevereiro e começo as obras em março. É. Mas março não é o mês que começa as aulas, que inicia as aulas?
Para isso que tem o recesso escolar, né?
Mas deveria ser para isso, mas não é para isso.
Não
eu acho que o recesso, ninguém trabalha no recesso, senhora, a gente só começa todo mundo junto.
Exatamente.
Eu acho que atendemos, eu quero agora mudar de tema, dar uma virada e lhe trazer alguns dados do Índice de Progresso Social do Brasil. Os indicadores em relação à educação do Índice de Progresso Social, que é o PIB da educação mais ou menos, ele fala, considera abandono escolar um item, considera evasão do ensino médio um outro item, considera distorção idade séria o terceiro item e o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Muita gente, eu encontro muitos professores questionando o IDEB, eu digo, eu também questiono, professor, igual você. Mas qual é o outro parâmetro que a gente vai ter? Se o IDEB não serve, vamos implantar outro. E já é a terceira vez que eu coloco isso aqui, de janeiro para cá. E aí, a surpresa minha é que eu encontrei o Ceará. E fiquei meio assustado. Que selecionaram as 15 melhores escolas do Brasil. Eu digo, vai ter três do Nordeste, metade de São Paulo, não tinha nenhuma do Nordeste a não ser do Ceará. Das 15 melhores escolas do Brasil, 7, Renatinho, estão no Ceará, nenhuma na Bahia. Eu fiquei meio pasmo. Aliás, quero aproveitar aqui para dar uma nota 10 à escola Nelson de Oliveira, no Nelson Costa, se não me engano. Que é a melhor escola de Ilhéus, do IDEB. É o centro comunitário Nelson de Oliveira. Então, parabéns para o professor de lá. Não estou falando em relação à nota, Ilhéus não tem nota para comemorar, mas só o que eles alcançaram de ser o primeiro lugar em Ilhéus merece aqui o nosso aplauso, a nossa nota 10, sinal que há um fio de esperança acontecendo do ano passado para cá. Né? Tem uma escola lá que ganhou, lá na ponta, que ganhou o primeiro lugar em Ilhéus. E aí, eu vi municípios, o Ceará, tem 7 das 15 melhores escolas municipais da educação básica do Brasil. E aí vem um detalhe interessantíssimo. E o que mais pontuou no Ceará foi o acesso ao conhecimento básico, ou seja, eles aprimoraram esse conhecimento. A cidade de Catundá tem é a quarta melhor escola do Brasil. Cara, é Catundá lá no final do Ceará, na região do Agreste Cearense, com 89,41% de média. É uma nota altíssima. Aí vem Araenda, Independência, Novo Oriente, Pires Ferreira, Cruz Sobral. Essas escolas que eu estou citando aqui tiveram nota entre 87,08 e 89,41. Por que o Ceará está dando certo? Será que essas coisas que a gente coloca aqui de gestão, sentimento de pertencimento, comprometimento do professor, seria o responsável, professora?
Seria. Eu penso que, além dos investimentos que são essenciais, nós temos que ter material, estrutura para funcionar, mas passa pelo querer, pelo comprometimento. Eu tive experiência na área de gestão escolar, né? Fui diretora, e o que eu fiquei vibrando quando eu fui para a direção, eu digo, poxa, tudo que eu pensava em acontecer na educação, agora vai acontecer.
Vai ser agora.
Eu quero, vai ser agora.
Eu quero, eu desejo.
Eu desejo, né? E aí, busquei parceiros, enfim, fizemos muitas coisas na escola. Mas a equipe, né, da escola, nem todos eram comprometidos. Nem todos...
Na educação, como em qualquer área.
Como em qualquer área. Né? Então, não queria outras pessoas, por exemplo, a UESC dentro da escola. Né? Os parceiros dentro da escola, porque iam tirar elas daquele ritmo.
Do lugar comum, da tranquilidade.
Isso, né? Outra coisa que era a formação, que elas não tinham ainda exigida pela lei, que para estar estudando, trabalhando com ensino fundamental 2, ensino médio, tem que ter a formação. Elas não tinham essa formação, então tinham que voltar a estudar. E eram desafios que pessoas não estavam mais dispostas a fazer em suas vidas. Então, existe o querer, porque nós temos os pilares da educação que são objetivos de vida, né? Tem que aprender a conhecer, tem que aprender a fazer, tem que aprender a conviver, tem que aprender a ser para você transformar-se e transformar o outro. É, passa por tudo isso. Então, se eu não compreendo esses pilares e não me dedico a isso, eu não vou conseguir chegar lá no final. É, então, é muito difícil você não perceber que também eu faço a relação com a valoração do professor, né? Valorar esse professor.
Sim.
É que o professor, ele precisa de um estímulo, ele precisa de um incentivo, ele precisa ver que ele está sendo reconhecido. Isso ele percebe quando o gestor público, né, faz aquele retorno para ele. Então, infelizmente, né, eu digo assim, quando a pessoa gosta, ama, quer, eu já dei aula sentada num caixote de cerveja embaixo de uma árvore e achava maravilhoso. E eu amava estar ali com meus alunos, amava, era o lugar que eu mais gostava de ficar, era com eles ao ar livre, dava minha aula, achava... Hoje não, o professor quer computador. Eu já tive outra experiência quando na direção da escola municipal, né, que a secretária de educação, na hora que eu assumi a escola, ela disse, Francis, essa escola é a escola que tem o IDEB mais baixo daqui de Ilhéus, que foi horrível. Eu quero que você me diga em 6 meses o que é que está acontecendo. Em uma semana eu disse a ela o que estava acontecendo, né? Eu encontrei um laboratório de informática que nunca tinha sido usado, com 40 computadores. Eu digo, meu Deus, não usava. Um laboratório de ciência que não usava. Tudo porque tinha, o recurso era alto e se comprava, adquiria, mas não acontecia. Não acontecia.
Isso é terrível.
É terrível. E aí eu digo, falta fiscalização também, entendeu? Falta o comprometimento de todo mundo, da quem está na Secretaria de Educação, né, de quem passa pela gestão, porque os investimentos são feitos, vem, mas tem que haver uma fiscalização, tem que haver uma chamada a esse comprometimento.
Eu estava levantando os valores de profissional de educação na média. Na Universidade Estadual de Santa Cruz, um professor de 20 anos está ganhando a média de 6 mil.
A média de 6 mil.
Professor universitário.
Há 18 anos, nós da rede estadual não temos nenhum aumento, nenhum acréscimo. Tivemos esse ano 4% de acréscimo no nosso salário, dividido em 2 vezes. Há 18 anos sem esse aumento na rede estadual.
Aí eu olhei, né, que na rede estadual, um pouco mais. E na rede municipal ainda é quem tem o maior ganho. Proporcional. Eu digo sempre, professora, que professor não tem salário. Quem tem que ter o melhor salário são os professores. Agora eu quero separar, porque no Japão o imperador só faz referência ao professor. Todo mundo no Japão tem que se curvar para o imperador. E o imperador, quando vê um professor, ele se curva. Você vê a importância do mestre, a importância da educação. Agora, será que os professores são realmente comprometidos com isso? Será que a maioria dos professores são comprometidos com essa necessidade? Eu sou educador, eu sou formador de opinião, eu sou formador de personalidades. Será que os professores estão, na sua maioria, estão comprometidos com isso? Essa é a grande preocupação nossa.
Talvez eu faça uma análise aqui do nosso município, Ilhéus. Né? Os professores falam, Ilhéus, o prefeito de Ilhéus cumpriu com o piso nacional e deu o piso nacional, todas satisfeitas.
Mas o IDEB?
O IDEB lá embaixo.
Lá embaixo.
O que está acontecendo?
Então, é aquela coisa...
É salário no bolso, né? Ou é a atuação...
Porque se botar a lista de
salário... Não adianta esse gestor pagar, Joabes, mas não atuar. Não está junto, não cobrar...
Não gerir as condições de trabalho também.
As condições de trabalho, porque...
Tem escola aí que é impossível você dar aula, né?
Adianta...
São caixotes fechados, quentes, insuportáveis para o professor trabalhar.
Adianta botar o dinheiro no bolso do professor, mas não reformar a escola em tempo hábil?
Né?
Não está a merenda adequada lá na escola?
Sim,
são escolas
não
aí
tem apoio,
no Japão e outras escolas?
Apoio psicológico para o professor também. O professor não é um EA, não é uma inteligência artificial que fica lá parado. Não, ele precisa de apoio psicológico, ele precisa de apoio pedagógico, precisa de educação pedagógica, precisa estar se aperfeiçoando, precisa ser estimulado também. Então, o salário por si só não resolve o problema.
Porque o IDEB, e isso, o salário por si só, não resolve o problema, não. Ele tem que estar ali atuante, o gestor tem que ser atuante. Né? Como é que ele vai responder o que ele não sabe? Né? O gestor do município de Ilhéus com a nossa situação do precatório do Fundef, entrevistado aqui e em Vila Nova, não sabia se posicionar mesmo, quantas escolas, quanto isso, quanto aquilo. Então, eu não posso estar sentado numa cadeira sem saber o que acontece no meu município. Eu, né?
Na verdade, o prefeito precisa saber tudo, mas ele precisa ter noções básicas das informações e ter pessoas ao lado dele com profundo conhecimento técnico, pedagógico, educacional, de gestão, sobre o que está fazendo.
Ele precisa ter esse comprometimento.
Não é uma equipe, mas se ele não tem um comprometimento, nada vai acontecer.
Não adianta, o comprometimento não acontece. Aí diz assim, ó, o IDEB. Então a gente vê assim no Brasil, né? Na Bahia, que adianta o IDEB no ensino médio, no ensino fundamental 2, está bom, né? Que o IDEB ideal seria 6, então tá, foi 4.9, 3.9, tá. Tá bom, né? Tá mais ou menos bom. Mas o que adianta? Tá bom lá no ensino fundamental 1, mas no ensino fundamental 2 e médio, baixa. Uhum. Por que será que baixa?
A educação média na Bahia está em péssimo, vivendo um péssimo
Como
momento.
Como é que ele dá bom na educação fundamental 1 e não repercute, não avança lá no 2 e no ensino médio?
Ou não, passa de qualquer jeito.
Passa de qualquer jeito. Entendeu?
Não tem...
É difícil isso. Você, quando chega as provinhas da Saeb, que vai entregar os alunos, cada aluno recebe sua provinha, cada um responde sozinho, não sei o quê. Não, você vê professor aplicando com o aluno, lendo ele respondendo, a resposta tal. E aí vai enviada essas provas lá para serem, né, computadas. E aí? Quem fez a prova?
Que tipo de profissional, que tipo de pessoa nós estamos gerando para o futuro? Tem uma frase que eu repito aqui no programa sempre, como nós vamos construir um novo cidadão, um novo ser humano com a mesma velha escola. É um total descompromisso. Deixa eu lhe dar uns dados aqui interessantes. A educação molda valores sociais e forma futuros profissionais. Essa é a tese genérica. Ilhéus, na Bahia, dos 417 municípios da Bahia, a posição de Ilhéus é a de número 284. E nós estamos entre as 15 cidades mais ricas. O nome é município, então eu chamo de cidade para entender. Nós estamos entre as 15 mais ricas da Bahia. A educação em Léo está chegando a 200 milhões de gastos por ano. Deve chegar o ano que vem, ou seja, está chegando aí, está em 175, alguma coisa assim. Está chegando a 200, salvo engano. E aí está gerando a educação de número 284 em 417. Tem alguma coisa muito errada nisso. E professora, me permita... O professor não é o principal culpado. Para mim, o maior culpado é a gestão.
A gestão
é a maior culpada de não estar comprometida, inserida, preocupada, participando, presente e fiscalizando esse processo. Dotando o professor das condições mínimas para ele dar educação de qualidade e qualificando ele. Essa é a tese. No Brasil, das 5.570 municípios, ele está na posição número 3.987, Renatinho. Ele está no fundo da lista do Brasil. Só que Ilhéus gasta quase 200 milhões com educação por ano. O que é que você acha que é isso, Renatinho? É complicado isso, né? É bem complicado.
Muito complicado.
A média da Bahia prevista para o período 2007-2008 evoluiu para 5.3. Não chegou lá ainda não, mas está chegando. Nossa renda per capita passa de R$42 mil. Tem alguma coisa errada acontecendo com a educação de Ilhéus. Ela não avança, ela não cresce. Nós temos dinheiro, temos investimento... O que me parece hoje é que há uma desconexão entre realidade física das escolas, qualificação dos professores, apoio psicológico para os professores, qualificação e um detalhe que eu vou falar aqui pela segunda vez, a ausência da família no processo.
Muito importante.
Eu sou do tempo, não sei se vocês vão, que minha mãe ia todo mês buscar o boletim. Eu falei isso aqui em março ou fevereiro, lembra, Renatinho? Sua mãe já foi buscar seu boletim?
Sim, vai.
E como é que você ficava quando ia buscar o boletim?
Quando aparecia que botava o rosto na porta da sala de aula, a sala inteira fazia, vixe.
Entendeu? Acabou essa realidade, está desconectada essa realidade.
Totalmente desconectada, Jorge. Totalmente. A família não está inserida nesse processo. A família não participa. Existe o colegiado escolar, existe a escola de pais, mas eles
Conselho
não...
Conselho Municipal de Educação, que é um órgão importantíssimo.
Mas não é atuante. Não funciona. Não acontece. Não existe isso na realidade nas escolas. Não acontece.
Eu vou lhe contar uma história. Eu fui vereador e a licitação era feita em outro lugar. Eu cheguei numa licitação de prefeitura. Renatinho... houve uma transformação entre os membros da licitação na hora que eu cheguei. Como? Entrou um vereador para assistir a licitação, porque não era tradição isso. Perguntaram, me citaram meu nome, foram muito corteses e educados comigo, quer vir mesmo? Não, não é necessidade, só estou cumprindo meu papel constitucional de fiscalização. Renatinho, mudou, o cenário mudou totalmente. Ficou formal, ficou todo regrado, artigo tal, fazer isso. Antes eu cheguei, eu fiquei um pouco fora, estava conversando normal. Ou seja, a gente precisa ter mais conteúdo técnico nos comportamentos, precisa ter mais empatia nos comportamentos. E professora, eu vou lhe deixar aqui uma frase para você analisar. Educadores modam e constroem personalidades. É um fato isso?
Modam e constroem personalidades. Meu papel é crucial na formação desse educando. Porque o que é que eu vou passar para ele? O que é que eu vou dizer para ele? Ele vai assimilar o que eu passei para ele, de maneira positiva ou negativa. Então, o que eu tenho para passar para ele, eu tenho que passar de maneira correta, né? Fundamentada nos princípios da vida, da família, da educação. E isso tem que acontecer de maneira correta. E eu tenho que ter esse compromisso. Então, eu transformo vidas, né? Eu transformo vidas. Meus alunos, quando me encontram na rua, professoras, eles já são até avós. Professora, porque eu, Joabes, eu não ficava na sala de aula. Me ligavam, Francis, fulano está no corredor do regional, tomou um tiro. Falava com a diretora, tenho que ir.
É mole?
Eu estava no fórum sendo jurada, aí esperando o sorteio, quando dizia, fulano de tal, Marcelo tomou um tiro. Eu ia lá, falava com o juiz, aí o doutor Alfredo, pelo amor de Deus, chorava.
Gente boníssima.
Aí ele, meu Deus, essa moça, meu Deus do céu, vá, minha filha, vá. E eu corria e chegava no hospital e procurava quem era o diretor, procurava quem era o médico, entrava na sala de fazer os primeiros socorros. Meu Deus, cadê? Não tem ninguém. Você acredita que um dia a enfermeira chegou, já me pegou, passando gilete e a éter na cabeça do menino, porque eu digo, eu vou dar o ponto, eu vou fazer. Era maluco esse ponto que eu ficava desesperada, porque eu não queria ver meu aluno sofrer. Então, assim, professor, isso tudo, um pouco de mãe, né? Um pouco, tem que ser profissional, saber estudar e saber para poder passar adiante. Né? Tem que estar consciente disso, você tem que conhecer, saber. Né?
Menos tia e mais professora.
Mais professora, isso, Joab.
Quem cai de tia, virou uma relação quase que de tiozinho. Tio, né? Eu acho que tem que ser professora primeiro e fora da aula pode chamar de tia.
De tia.
Foi um prazer tê-la aqui, viu? Foi um prazer tê-la aqui, viu? Tem alguma informação que você gostaria de passar pra gente?
Eu queria citar, né, só assim uma observação de chamada aos alunos. Alunos, tem inteligência artificial, ela é ótima. É benéfica, mas temos que saber usar. Vocês estão colocando o tema lá na internet, o texto sai pronto, você nem lê, você entrega ao professor. E você não existe? Você não pensa? Você tem que pensar, você tem que ler aquele texto ali, filtrar o que você vê que está correto, porque nem sempre o que está escrito lá está correto. Então tem que pesquisar, comparar fontes, você tem que exercitar sua mente. Olha aí o Alzheimer, né? As pessoas não pensam, não param para refletir e vão deixando, esquecendo que tem uma memória, né? Que vocês são inteligentes. Então eu peço que, encarecidamente, pessoas, leiam sobre o que vocês estão pesquisando para poder... Você que entregou aquele texto. Quem foi que entregou? Foi Maria, foi Joana. Então vem cá, Maria Joana, isso aqui que você escreveu. E aí?
Cuidado com os reais, viu? Eles querem dominar o mundo, segundo a brincadeira.
É, não é? Então eu deixo aqui, olha, tem uma frase de Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito quando ele fala assim, se a educação não for provocativa, não constrói. Se não cria, não se inventa. E se não se inventa, ela vai só se repetir. Só vai se repetir.
É muita competência numa professora só, né, Renatinho?
Isso.
Obrigado, querida, mas fique com a gente. Com você, Renatinho.
Ok, dando sequência aqui ao nosso papo de gestão, já estamos correndo aqui em cima da hora, mas aproveitar aqui para mandar um alô rapidinho para os nossos ouvintes. Eu conheço o Francis, é uma pessoa maravilhosa, minha irmã estudava lá na Barra e eu ia levar e ficava lá ajudando, momentos maravilhosos. Manda um abraço para ela. Eu sou a irmã de Selma, a Damiana. E o Erisvaldo também está ouvindo a programação da Gabriela FM. Obrigado pelo carinho da sintonia. Renatinho Otacília, tudo bem, meu amigo? Estou de folga, mas estou ouvindo a Gabriela FM. Parabéns pelo programa maravilhoso. Um ótimo final de semana para todos vocês. E agora chegou a hora do Nota Máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
9 horas em ponto, professor Joabes. Nesse papo gostoso só de professores, a nota máxima hoje vai para quem?
Eu, há um mês atrás, eu decidi que ia dar nota máxima a órgãos públicos.
Sim.
Porque o brasileiro critica muito. A nota máxima hoje vai para o SUS. Poxa, Joabes, dando a nota ao SUS, o SUS não tem quase nenhum país. Para onde você vai? Ou você paga previdência privada ou você morre. Literalmente você morre. O SUS é um sistema importantíssimo, fundamental, que garante vida, sobrevida e qualidade de vida às pessoas. Cheio de falhas, sim, qual é o problema? Mas o SUS é fundamental e as pessoas precisam respeitar mais o SUS, valorizar mais o SUS e entender que para aqueles que precisam, o SUS ainda é a única porta de salvação e de cura. Então a nota máxima hoje vai para o SUS.
Ok, agora são 9 horas e 1 minutinho. Chegou a hora também do nota mínima, professor. Vou pegar carona aí no seu nota mínima também, daqui a pouco, viu?
Não, pode lançar o seu logo.
Posso colocar o
pode
meu
nota mínima? Pode colocar o seu, vão ser duas notas mínimas hoje.
Então vamos lá, a nota mínima que eu vou dar hoje são para aqueles políticos que estão fazendo as suas campanhas, mas não estão educando aqueles que trabalham para eles, para a condição de sujeira na cidade que estão fazendo. As pessoas estão fazendo caminhadas, as pessoas estão fazendo passeatas, as pessoas estão fazendo carreatas, tudo bem. Você tem que divulgar o seu trabalho, você tem que correr atrás do seu eleitor, mas uma coisa importante, a gente cobra muito da gestão municipal que mantém a cidade limpa. E aqueles que pleiteiam um cargo ou aqueles que estão lá são os primeiros a sujar, tá entendendo? Então estão deixando muitas ruas sujas. Quando passa para o pessoal fazer uma caminhada, gente, fala para o seu, aquela pessoa que está trabalhando para você, candidato, ó, eu quero que você distribua meu santinho, mas eu não quero que você jogue o santinho na rua, entendeu? Tá, a cidade está muito bagunçada por isso aí. Então, aqui vai a nota mínima para aqueles políticos que estão fazendo a sua política, mas não estão se preocupando em manter a nossa cidade limpa, os bairros onde frequentam limpo, porque depois que passa, meu amigo, fica um Deus no dará. Aí você vai dizer, vai reclamar depois. Vem uma chuva, tá lá os bueiros entupidos, tá bom, de santinho, o bueiro entupido de muitas bandeirinhas do próprio candidato que larga na rua. Então a gente chama a atenção, candidatos, as pessoas que estão trabalhando nas suas campanhas, instrua o seguinte, ó, entregou o folheto, entregou o panfleto, entregou o centinho ao cidadão, não para jogar no meio da rua. Tá bom, professor?
Eu acho que foi um recado clássico. Você sabe que terminou sendo o tema mesmo, educação, continua.
Pronto,
o tema, né?
Exatamente.
A minha nota mínima hoje vai para... Renatinho, o primeiro que eu quero colocar, me perguntaram algum tempo atrás se eu era defensor das cotas raciais, eu falei que sim. Aí vem por quê? Eu digo, é simples, você... produz 300 anos de escravidão e quer a mesma igualdade agora? Então, na verdade, enquanto educador, eu questiono algumas coisas. Mas as cotas são uma forma de reparação. Eu sempre entendi assim. Posso estar certo? Posso estar errado? Posso. Mas eu defendo que a reparação, claro que para mim tem que ter prazo, tem que ter todo um programa exigido dentro disso. E aí, me perguntaria os programas sociais. Defendo os programas sociais também. Claro, de uma forma diferente um pouco do que é, mas cada um tem sua opinião. Agora, Renatinho, quando eu soube que tinham mais de 3 milhões de brasileiros usando o dinheiro da Bolsa Família para jogar apostas online, eu entrei em desespero. Eu recebo R$600, R$900. Eu estou no programa que você paga imposto, que França paga imposto, que Renildo paga imposto, que Sérgio paga imposto, Joabes paga imposto, e eu uso o dinheiro dos pagadores de imposto e vou apostar. Nota mínima para essas pessoas, não tem como ser diferente. Tem que cortar do programa. Eu tenho uma tese, aqui programa só devia ir para mulher. Eu tenho uma tese que só mulher deveria receber programa. Só mulher. E essas mulheres dos programas, em todas as áreas, mulher. Preso, o dinheiro para mulher. Tudo para mulher, para mãe de família. E se ela gastar, corta 3 meses para ela sentir na pele. Que se usar o dinheiro da Bolsa Família para fazer apostas online, é muito desrespeito com o dinheiro público. Então... quando a Câmara Federal ontem tomou a decisão de criar uma comissão para mudar esse assunto, então vai minha nota alta para a Câmara e nota mínima para aqueles que apostam com dinheiro do Bolsa Família.
E vamos que vamos, porque agora chegou a hora do quadro mais esperado do programa, hein?
Chegou a hora do hipocrisia.com.
A hora é agora, professor.
Eu vou usar em 2 minutos um trabalho do Seth Godin. Esse cara é um dos caras que está na moda. Ah, o Brasil e o mundo tem moda, né? Thomas Sowell, aquele Peter, esqueci o sobrenome. Daniel Gordon. Você tem uns 4 ou 5, vocês são os cabeças do momento da educação. E tem uma mulher que eu esqueci o nome agora. Ele fala o seguinte: o que está mudando no mundo? O que é que a educação está construindo no mundo? Como é que está vivendo essa transformação? Ele fala: na década de 20, você tinha alunos com 2 pares de sapato, ou 1, 2 calças, e eram qualificados para o trabalho, diretamente para o trabalho. E eles que houve uma mudança. Hoje você não qualifica para nada, você só qualifica. Há um regramento de qualificação que você qualifica, ele disse assim, a qualificação é para o vestibular. Você qualifica até aquele ponto, mas depois encerrou a participação da escola de ensino grau, segundo grau. Ele falou assim, treinar, ele falou, as escolas de tempo integral treinam por 8 horas dia um aluno e não treinam para nada. Qual a função da escola? Ele fala, qual é a função da escola na construção desse novo ser humano? Ensinar o pensar, ensinar, tirar o aluno de dentro desse armário, desse quadrado que é a escola fechada, para um mundo em grandes transformações tecnológicas, em grandes transformações sociais. Que escola nós estamos construindo? Que cidadão nós estamos produzindo para o mundo? Eu diria que nenhum. O que nós estamos construindo são seres dependentes da tela. Não é nem dependente da tecnologia, não. É da tela, viu? Porque metade das pessoas na tela estão seguindo influência, estão seguindo outras pessoas e necessariamente não tem nada para construir. Então, é muita hipocrisia entender que nós estamos construindo educação de qualidade. Nossa educação está ruim, está péssima e precisa de grandes transformações. E ela passa para encerrar por mim. Valorização do professor. Dotar o professor de acompanhamento, que o professor tem seus problemas. Permanente, continuado, qualificá-lo, mudar drasticamente a forma de construção das escolas, esses caixotes que parecem, porque os ônibus escolares são caixotes, o cemitério é caixote, as escolas são caixotes, é tudo muito parecido na regra, então não dá mais para continuar e o Brasil precisa mudar, sair na frente desse mundo. É essa a hipocrisia de hoje.
Pois é, e pegando carona também no seu hipocrisia, já que o assunto hoje é educação, nos nossos tempos, os nossos digitais influence ou manuais influence eram professores. E qual é o seu digital influência de hoje?
Interessante. Não, o meu continua sendo meu pai. O seu, qual é a sua influência?
Claro, os pais.
O seu. Todo mundo, 5 pessoas não quer o pai. Então tem alguma coisa errada. Uns influência moderno. Aliás, falar em influência, Renatinho, quantos foram presos essa semana? Eu estou contando por semana agora.
São
4, 5 por semana.
É.
Então tem alguma coisa errada com a influência, enriqueceram rápido demais, e isso me preocupa. Então, muito obrigado, professora, foi uma honra tê-la aqui, uma honra ser seu amigo, uma honra ser seu discípulo no seu entendimento da educação. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço esse momento, a oportunidade de reencontrar você, Joabes, né? Amo você, né? Uma pessoa culta, uma pessoa que estuda.
Seu coração é grande.
Eu amo pessoas que estudam, então eu fico lisonjeada de ter sido convidada, né, estar aqui nesse momento representando assim o pensamento de muitos colegas da rede, né? Então eu que agradeço, né? E complementando o que você falou sobre os pais, é ontem engraçado, ontem eu comentando isso com uma pessoa na sua casa, quem ditava as regras? Não era seu pai? Não era sua mãe? Hoje você é mãe, eu falando para uma aluna, hoje você é mãe, quem dita a regra para você? É você ou é seu filho que diz o que você tem que fazer? Quem é que educa na sua casa? E na gestão pública? E no Estado? E no país? Né? Então ela parou assim para refletir que existe aí uma hierarquia
que precisa ser seguida.
Tem que ser seguida, né? Refletida. E tem que ter alguém para conduzir. Que esse alguém seja alguém de boa vontade, alguém comprometido. Né?
E para a gente não fique tão fechado. E no meu caso, Francis, que eu sou duro com minha filha, eu sou um idiota com minha neta. Como é que resolve esse problema?
Eu também.
E foi, Renatinho, que você deu risada. Qual é o problema? Não foi só para a gente terminar o programa leve. Os avós são diferentes, os avós são imbecis mesmo, são meio idiotas. E eu sou o caso clássico disso. Mas muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Renatinho, pela companhia de mais um sábado. Até o próximo sábado.
Tamo
junto. Fiquem com Deus.
Ok, então um abraço. Um abraço a todos vocês que estiveram desde cedinho com a gente, ligado no Papo e Gestão de hoje, que volta no próximo sábado, se Deus quiser e permitir, a partir das 8 da manhã. Já já tem Gabriela Cravo e Canela. A programação musical volta a todo vapor na programação da Gabi, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.